Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 435, Bia Fiorotto, tudo bem?
Filme de redação!
Ieda Marcones. E aí, Ieda?
Olá, não pensei em nenhum olá engraçadinho. Eu gastei todo o meu italiano na gravação do outro episódio, então.
E agora já foi. É. Muito bem. É. Iago Vinícius, de volta aqui ao Cinemático, como vai?
Eu quero declarar que se eu começar a suar nessa gravação, é mentira. Eu não suo mais, eu não tenho mais essa condição.
Que você chegou a ter um negócio do suor que você não suava uma época, né?
E Ale Maron, como vai, Ale? Tudo bem?
Tudo ótimo. Filminho, muito bem. Filminho gostoso.
Estamos aqui para falar de A Grande Entrevista, ou Scoop, que estreou na Netflix no dia 5 de abril.
Eu falo assim também. Por que a gente fala assim? Scoop.
5 de abril de 2024, na Netflix, filme dirigido pelo Philip Martin, que é diretamente um episódio de The Crown, né? Um extra. Vamos lá, mas antes...
Mas antes.
Siga arroba Cinemático Pod lá no Instagram, no TikTok, para você não perder os nossos lançamentos e cortes. Também, se você quiser assistir a gente no YouTube, youtube.com/b9, você pode se inscrever no canal, dar o joinha, comentar aí nos comentários. Isso. Ah, não quero ir no YouTube, quero ver só, ouvir só no Spotify ou no Apple Podcasts. Tudo bem.
Ninguém tá segurando sua mão pra você não clicar no Spotify. Aí no Spotify tem campo de comentários.
Você pode comentar também, tá bom?
Comente.
E dê 5 estrelinhas pra gente.
O que você não pode é não comentar.
Isso.
Você tem que comentar
pra você. Eu quero fazer um comentário nesse episódio de gravação dia 8 de abril. Uhum. Mas esse episódio vai ao ar depois. Eu completo, nessa semana, 1 ano de co-apresentadora do Cinemático.
Bota os fogos.
Faz aí, Bia, você que sabe.
Eu achei que você ia fazer um beatbox, meu amigo. Eu tava tão empolgado.
Cara, eu gostaria de agradecer todos os ouvintes que já estavam aqui antes, que me receberam muito bem. E eu gostaria de agradecer quem chegou, porque eu tô aqui. Também, isso me envaidece muito, fico muito feliz. É uma nova fase que as pessoas conversam com a gente. As pessoas me param na rua, a Raquel Real Oficial, né? As pessoas me perguntam
me param na
rua,
rua,
né? Me param na rua. Mas a pessoa pra quem vocês têm que agradecer, se vocês gostam de mim aqui, e que eu tenho que agradecer, porque eu gosto de mim aqui, é Carlos Merigo. É a pessoa, amigo.
Não sou eu.
Muito amado, que é a pessoa... E aí agora ele vai ficar sem graça, vai ficar... Mas ele é a pessoa que aposta no meu talento, inclusive quando eu não acho que vai dar certo. Que eu falo assim, isso tá errado. E aí ele vai falar assim, uai, aí deu errado. Ele é essa pessoa que sempre me ajuda a enxergar as coisas que eu não consigo, dupla muito bem comigo, e eu sou muito feliz fazendo Bia. As coisas em dupla com você, Merigo.
Bia, você muito obrigado, entendeu Bia, tudo você errado. Merece.
O que que é?
Ele queria que você fosse mais rápido, e ele falava assim, Bia, talento, talento.
Talento.
Era pra ir mais rápido,
talento. Talento.
Talento.
É isso.
Muito bem, Bia, é sua, o seu sucesso é o nosso sucesso, e as pessoas te param nas ruas, é a prova do que eu te falei, que você isso. era a pessoa certa.
Ai,
momento Scorsese, né? As pessoas.
É isso. Ah, vamos renovar essa história? Pra você que tá aqui,
é boa.
Faz tempo que a gente não fala disso. Se você encontrar algum dos membros do Cinemático na rua, e aí a gente sabe que às vezes você reconhece a pessoa, você não sabe como é que você vai falar com ela, né?
Isso.
Você fica meio. Ai. Oi.
Né?
Tudo bem? É difícil, é difícil. É, eu mesma encontrei uma blogueira no começo do ano passado que eu gostava muito. Quase fiz o Bolsonaro falando I love you pro Trump. Foi horrível, foi ridículo. Passei 100% de vergonha. Foi horrível. Mas enfim, se tivesse essa blogueira o Momento Faustão, eu não ia viver isso. Momento Faustão no Braincast, pra você que não ouve os dois programas, é uma coisa que a gente inventou pra que você possa quebrar o gelo e falar... Ah, você é a Bia Fiorotto? Sou. Momento Faustão! Aí a gente já sabe que você é ouvinte, que você conhece e tal. No Cinemático, essa modalidade ficou com o nome de Momento Scorsese. Então, você tá lá num cinema. Aí você olha e fala, pô, eu tô achando que é Ieda, hein? Aí você abre ali o Instagram, olha, é a Ieda. E aí você fala, ui, você é a Ieda Marcondes? Aí ela vai falar, sou. E aí você vai falar, Momento Scorsese!
Não, aí você vai passar o resto do filme. Você vai passar o resto do filme pensando, o que será que a Ieda tá achando do filme,
nossa,
cara? O que
será? Será que ela gostou? Deixa
quantas
eu ver
quantas estrelinhas
dela.
Ela vai dar.
E aí,
aí essa
você,
cena ela tá achando uma bosta.
O que você ganha com isso é que a gente, no final do programa, fala o seu nome, assim como o Faustão fazia no seu ido programa na TV Globo. Então a gente vai falar, peraí, tá Momento Scorsese. Eu encontrei o fulaninho de tal na rua, foi muito legal, muito obrigada pela audiência, adoramos vocês, é isso.
Só que certo? Se você encontrar a Bia, precisamente a Bia, além de Momento Scorsese, você pode falar, Christopher Nolan tomar no cu.
Isso, que eu costumo responder.
A câmera dela, até... quem não viu no YouTube, perdeu essa experiência, mas a câmera dela até embaçou.
Até
de tanto que ela
socou.
Quer que Christopher Nolan vai tomar no cu.
Isso que enfim, dá mal,
gente,
mal do homem.
É desse jeito do homem. Ai, socorro.
O mito.
É, então, muito obrigada por esse um ano. Que venham mais anos. Bodas de papel com Cinemático. Quero ir até bodas de... Qual que é a boda de diamante? É isso.
Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial. Mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro, sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes com profundidade, opinião e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado. E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde publi editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br/negócios. Vamos lá.
Agora sim, vamos.
Pauta, porque hoje tem
Que hoje... Hoje tem.
An hour of television can change everything.
Three women and a whippet. Wouldn't have seen that in a BBC studio when I started.
The allegations surrounding Jeffrey Epstein include his friend Prince Andrew.
Sam, let's stop pushing the palace. I want it for us.
You're chasing a story that we're never going to get.
This is the work. My job is booking the people we can't just call up.
Hello, everyone.
You have a problem that won't go away.
We're looking at options. But there is a red line.
Vamos lá, Bia Fiorotto. Eu só falei o nome do nosso amigo Felipe Martin, tá? Que é o diretor. Uhum. E fica pra você falar o resto do nome da galera.
Ó, hoje eu vou pedir força.
RS.
Porque a gente tem Felipe Martin, que é esse diretor, roteirista e produtor. Ele é nascido no Líbano. Fica essa trivia aí. Mas ele é um homem inglês, né? Criado desde criança na Inglaterra. É, de 71 anos, assim como o diretor do outro...
Era essa conexão?
Não é essa conexão. Vem aí essa conexão. Ele fez documentário, ele trabalhou na BBC, que é isso que você faz. Você nasce na Inglaterra, você se forma na Inglaterra como comunicador, você vai trabalhar na BBC, que é o que tem pra fazer. Então fez um monte de BBC, fez filme, fez documentário, fez série, fez Mundo Animal, sabe? Documentário de Mundo Animal, fez documentário de universo, fez tudo.
Vai trabalhar na BBC, não vai fazer documentário de Mundo Animal, então você não trabalha lá, né?
É brincadeira, né? Então não vai fazer. Então, ele dirigiu um filme com o John Travolta chamado O Impostor. Ele fez um documentário sobre o pós do Japão depois do tsunami de 2011. Ele dirigiu 7 episódios de The Crown, que eu gosto muito. E ele também dirigiu 3 episódios da série Night Sky do Prime Video, que eu não vi nem nenhuma das minhas filhas.
Ninguém.
Mas tá lá. Nem ninguém. Tá lá, né?
Ô,
tá
Prime, lá. Vamos investir em divulgação aí, ó. Entra em contato, tá?
Ó, e aí agora a gente vai falar dos roteiristas, tá? O primeiro é o Peter Moffat. O Peter fez... muito roteiro pra TV britânica. Trabalhou, assim, tipo, operário da televisão aberta, tá ligado? Ele fez todas as coisas. Já tinha trabalhado com o Philip num filme pra BBC sobre o Stephen Hawking. Ele escreveu Criminal Justice, que é a série original que inspirou The Night Of. E essa é a conexão.
Olha só, pauta temática.
Viu? Olha aí que legal. Eu adorei essa conexão que tem. Fiquei com vontade de assistir esse Criminal Justice.
Peter
e
Moffat.
Aí tem o segundo, Peter Moffat. E aí tem o segundo roteirista. O nome dele é Geoff Bussetil.
Qual o nome?
O nome dele é Geoff. Então deve ser Geoffrey, né? Aquele G-E-O-F-F, né? Geoffrey. Geoff Bussetil. B-U-S-S-E-T-I-L. Bussetil.
Será que eles pronunciam Bussetil?
Bussetil.
É, que nem como que o Galvão Bueno Bussetil falava. Não tinha isso, um jogador com um nome assim. E ele fazia uma pronúncia.
O melhor era o Tommaso Buscetta, que virou Tommaso Buschetta.
É, verdade. Eu não lembro que jogador de futebol que era, que tinha algum trocadalho assim no sobrenome, né, em português. Ficava parecendo um palavrão. E o Galvão Bueno passou a narração inteira imitando. Cada hora ele falava de um jeito, um sotaque, pra não falar
passando
coisa certa.
Passando mal na cabine, né? Isso. Suando aqui no canto da testa, tendo que pensar.
Pra não falar
a
palavra
aqui
certa.
No Cinemático não tem problema contar o nome do Geoff Bussetil pra vocês. O Geoff, ele fez Skins, que é aquela série britânica super famosa dos anos 2000.
Faz sentido o Bussetil fazer.
Faz sentido que o Bussetil trabalhou em Skins. Inspirou até festa aqui em São Paulo, que tinha Skins Under Par, enfim. E também ele
que
fez outros programas.
Não tem nenhuma ligação com a cerveja Skin Cariol, tá, gente?
Não tem. Nova Skins, né? Não tem.
Meu Deus. Saiu piada com Skins e não com Bussetil. Eu tô...
Cara, a gente
não é o mesmo.
A piada do Bussetil tá pronta. Você acha que Alexandre Maranhão
tem que trabalhar?
Não, mas aí eu vou gastar essa energia com uma coisa que é tão na cara.
Já tá dado.
Entendi, tá bom.
A Bussetil já tá dado. Para, não é isso. E aí, ele fez também outros programas menos conhecidos da TV britânica. O Dia a Dia, o Arroz com Feijão, né? Essas pessoas trabalharam. Então agora elas estão aqui na série, no filme A Grande Entrevista. Essa história é baseada num vexame real. tanto em realeza quanto em realidade. E aí... E também é baseada no livro sobre ele. Eu achei que vocês iam gostar muito do real, tanto em realeza quanto em realidade. Eu estou, assim… Foi acachapante o silêncio.
Please clap.
Eu estou acabada nesse momento. Eu vou terminar
quando
triste
a gente compete
nem
o
Iago,
trocadilho nesse podcast, é uma
nem
coisa
nem o Iago,
fora
que é a
do,
pessoa
do
que ele às vezes ri porque ele é meu brother, entendeu?
A Bia passou o dia esperando esse momento.
O di... Não, você tá ligado que eu tô desde as 2 da tarde? Nossa,
sim,
galera, vai.
Vai.
A gente tomando bronca
tudo
aqui,
bem.
Ao vivo.
Tudo bem, acontece.
Não é baseado
não,
numa história real.
Tem um duplo sentido. E aí, ela é baseada também no livro sobre ele, que é o livro Scoops, com S no final. Não tem versão em português.
Não tem no Brasil,
se quiser
tá?
Ler, não tem no Brasil, se quiser ler, vai ter que ou comprar a versão gringa ou baixa o e-book.
É que no
aí
Brasil não tem muito tradutor, né? Não tem…
Não tem,
né?
O
não
pessoal
tem muita
não
gente,
traduzir, né?
Né?
Pois é. Inclusive, tradutor precisando trabalhar, precisando de grana, né?
Eu tenho trocentos amigos tradutores, eles adorariam.
Só tem, né? Amigo tradutor, é isso aí. Mas enfim, o Scoops é esse livro que conta a história dos bastidores dessa famosa entrevista que o príncipe Andrew deu pro Newsnight na BBC em 2019. Pra falar, pra tentar esclarecer, pra tentar melhorar a história da relação dele com o Jeffrey Epstein. E responder às acusações de que ele mesmo tinha abusado de uma menina menor de idade. Nesse contexto dessas festas, desses encontros, desses regabof que ele ia e fazia junto com
lá em Fernando de Noronha.
Junto com a pior turma de todos os tempos que ele conseguiu.
É bom lembrar que o Scoops é da Sam, foi escrito pela. Enfim, foi escrito pela Sam McAllister, o que ajuda a explicar o nível de destaque que a Sam McAllister tem na história também, né?
Quer dizer, sim!
É quase a história dela, de certa forma, ali. Tem o arco dela no filme.
Já falou arco, tá faltando o terceiro ato, mas no caminho a gente chega lá.
Não, tem que falar que tem um problema no terceiro ato, gente.
Assim, problema no terceiro ato, isso. E aí, enfim, essa entrevista foi a assopradinha pra fazer cair o castelo de cartas do príncipe que perdeu todos os títulos reais, qualquer tipo de prestígio por ser da família real, se fudeu, bem feito, por mim ainda foi pouco. E se você quiser ver a entrevista de verdade, né, que inspirou essa história toda, ela tá no YouTube da BBC News, pra você assistir na íntegra. São 40 minutos de entrevista e são 40 minutos deliciosos dele se embananando nele mesmo. Pro Independent, o Philip, né, que é o diretor, ele falou que o desafio de escalação de atores foi muito grande, porque ele não queria ninguém imitando as pessoas, especialmente a jornalista que fez a entrevista. Ele não queria que fosse tudo, assim, caricatural. Ele queria que fosse um retrato que tivesse mais a ver com o jeito de entender a história, dar o peso correto para as coisas, de compreender a dinâmica que cada pessoa ali naquela redação tinha entre si. E menos sobre, eu vou fazer a voz aqui igualzinha, vou mexer a cabeça igualzinha e tal. Pro Radio Times, a Sam McAllister, que como a Ale lembrou, é a jornalista que conseguiu reservar a entrevista, né? E é uma das... a protagonista. Ela contou que ela ficou muito, muito, muito feliz com o resultado do filme. Que ela tava presente na gravação da cena da entrevista. E que se ela fechasse os olhos, era tipo viver aquele momento de novo. Ela ficou muito impressionada com o quão bem foi traduzido o clima da coisa. Agora, trago fofoca. Era fofoca real que vocês queriam?
Isso.
Trago fofoca. A Kate Middleton não estava subindo. Brincadeira, não vou falar. Tadinha. Ela já sofreu tanto na mão daquele PR horroroso da família real, né? No filme, isso não é spoiler? Aliás, uma pergunta. A gente vai ter spoilers hoje? Porque apesar de ser um filme de ficção, é uma coisa
aconteceu
que todo mundo já
sabe. Aconteceu 5 anos atrás.
Só tem um spoiler, vamos falar já. O Príncipe Andrew aparece pelado, com a bunda dele aparecendo. É isso. Esse é o grande...
Vamos falar disso, inclusive.
Kinder Ovo do filme.
Ale Maron volta já. Não, quem
ele
tá assistindo
foi pra um
vídeo,
intervalo.
Ele volta já. Ale Maron, volta!
Ele foi arrumar a coleção de bichinho de pelúcia dele.
Nossa senhora, que bizarro, cara.
Porque o que acontece? No filme, a gente vê essa obsessão do príncipe Andrew com bichinhos de pelúcia. E muita gente ficou se perguntando se esse era um jeito de, tipo, descreditar ele, falar que ele é patético, falar que ele é bobão. E não, isso é verdade.
Não, ele é patético e bobão mesmo.
Ele é patético e bobão. Ele já seria sem os bichinhos, mas agora ele é pior. Porque o que que acontece? A repórter Radhika Seth, da Vogue, ela teve a mesma dúvida que eu. E aí ela foi fazer uma pesquisa, e aí ela publicou um artigo contando que pro The Sun, em 2022, uma das camareiras que cuidavam do Palácio de Buckingham, a Charlotte Briggs, que é um nome extremamente britânico.
Total.
Charlotte Briggs, né?
Direto só, do Downton
Abbey,
né?
Ela podia chamar Charlotte Briggs Worcestershire, sabe? Que aí ia ser pra matar, mas enfim. Essa ex-camareira do Palácio de Buckingham contou pro The Sun que era parte do serviço dela organizar os bichinhos de pelúcia do príncipe Andrew. Que ele, quando ela entrou, deu um workshop pra ela de como é que tinha que fazer. E que é muito pior do que aparece no filme. Então tem umas coisas assim. Os preferidos dele ficavam no trono do lado da cama. Deus. Tinha uns que ficavam ao pé da cama, outros ficavam numa lareira que ficava esvaziada, que não servia mais de lareira, né? Ficava só aquele nicho ali que punha ali. E que não é brincadeira que quando alguém errava, errava a ordem de importância, se estava para um ângulo errado, tinha que ouvir xilique de Príncipe Andrew, Duque de York.
Inclusive tem essa piada no Girls Five Ever que a gente gravou.
É verdade! Aparece. É. Caralho,
assistam,
você tem
Girls
razão!
Girls 5 Ever e vejam o nosso programa de Girls 5 Ever.
É verdade, caralho, exatamente. É, então, assim, e ela fazia isso, aí você fala, ai, não, mas ela é sacana, ele era criança. Ele já tinha mais de 30 anos. Foi no meio dos anos 90 ali. Então, fica a critério, né?
Todo colecionador tem um quê de, assim, alguma coisa infantil. É, o ato de colecionar.
Então,
é assim,
mas aí
é
você
ceder.
Que mexe, né? Aqui essas coisas são tudo
empregados.
Eu que mexo.
Botar uma equipe pra colecionar pra
não,
você.
Não, claro, mas
eu não vou ensinar
potencializado,
ninguém a...
potencializado pelo fato de que a pessoa é da família real, né? Aí já viu, né?
Personal organizer de bichinhos de pelúcia.
Meu Deus.
Tudo bem.
Então, bora lá. Sinopse.
Sinopse. Essa é a sinopse oficial da Netflix. Inspirado em eventos reais, esse drama revela os bastidores de como as profissionais do Newsnight conseguiram realizar a icônica entrevista com o príncipe Andrew.
Eu quero sempre agradecer uma nota, agradecer o poder de concisão e de fazer essa sinopse da Netflix. Porque tem várias coisinhas aí, que quando você vê o filme, você vê que é mais profundo do que parece.
Algumas são meio spoilentas, sabia? E eu dou uma adaptada. Mas algumas são bem boas.
Pô, parabéns aí, Netflix. Nota 10.
Repercussão do filme. No Rotten Tomatoes, 78% da crítica aprova, versus 64% do público. No Letterboxd, 3.1 de 5 é a média. E no Metacritic, 63 de 100. Tá lá nos top dos tops da Netflix, Bia Fiorotto, top movies?
Eu não prestei atenção se tava no top 10. E a gente ainda não tem os números porque não completou uma semana de lançamento. Mas eu tenho duas mini repercussões pra você.
Tá.
A primeira, acredite se quiser, tem gente brava com a cena que o Iago comentou mais cedo, chamando de desnecessária a cena em que o príncipe Andrew aparece
de
pelado.
De bunda de fora.
De bunda de fora. A coisa ficou tão grande. Porque eles estão falando que
não
é desnecessário.
A bunda, né?
Imagina!
A bunda é essa...
E eu acho que assim, metade eu acho que a gente chupa cu de família real. E a outra metade eu acho que a gente que, ai, pra que nudez no cinema? Sabe esse papo que a gente vem tendo em vários cinemáticos? Ai, desnecessária nudez no filme. É verdade, todo mundo que nem o cara do Arrested Development lá, que não consegue ficar pelado, fica de short jeans o dia inteiro. Bom, ficou tão assim que o Independent foi atrás do Rufus Sewell, que é o ator que fez o Príncipe Andrew, e aí perguntou sobre essa cena. E o que ele contou é um pouco pior, talvez, melhor. Fica a critério. Que é, ele usou uma bunda prostética. É uma bunda falsa.
Se vocês procurarem esse ator no Google, ele é completamente diferente. Porque ele tá coberto de prostético. É. Então ele tá com prostético
no fuzil,
ponta da cabeça.
É diferente.
Se você fizer essa pesquisa, bunda real, Rufusil.
Bunda real.
A Netflix soltou o vídeo, inclusive. A Netflix soltou o vídeo dele se caracterizando.
Ou eles usariam dublê ou eles teriam que usar a maquiagem. Não tinha jeito. O Rufusil é completamente diferente.
Até a pele.
De corpo, de rosto, de tudo.
A pele estragada de príncipe lá.
Acho que o Rufus tem a bundinha malhada e o Andrew não, né?
Capaz.
Ou, enfim.
Ele é gostoso demais pro papel. Esse foi o problema dele.
É isso, né? O seu crime foi ser gostoso demais. E agora essa é a sua vida, enfim. Além disso, a Emily Maitlis, que é a jornalista que faz a entrevista, né? Que aparece ali, que é interpretada pela mãe Gillian Anderson.
Beijo pra ela.
Não, cara, primeira vez que eu vi a Scully mudou minha vida. Então toda vez que ela aparece, eu fico...
Vai funcionar muito. Ela é assim, nasceu pra ela. Eu penso muito nisso, mais vezes do que seria razoável.
Eu vou mandar esse e-mail lá pra ela. Querida Gillian. É, enfim. A Emily Maitlis, né, que é essa jornalista, foi procurada pra saber o que ela achava do filme. Porque ela não se manifestou e tal. E aí ela contou pro Deadline, ela fez uma entrevistona pro Deadline, e aí lá ela contou que ela não viu ainda e que ela não se envolveu na produção desse filme, porque ela está fazendo outra obra com essa mesma história. Ela está sendo produtora executiva de uma série que vai sair em 3 partes no Prime Video, que vai chamar A Very Royal Scandal, que vai contar... O mesmo bastidor.
Da Shonda Rhimes, né?
Da mesma. É, meio Shonda Rhimes, exato. É, e vai contar o mesmo bastidor, a mesma história de outro jeito e tal. É, e quem vai fazer o Príncipe Andrew vai ser o Michael Sheen. Eu acho que pode ser que fique bem legal. Então, no aguardo.
Bom, vamos lá então falar de.
Vamos.
Scoop. Yara Marcondes.
A história verdadeira é, obviamente, excepcional, né? De você conseguir uma entrevista tão cândida assim com um membro da família real. Especialmente um membro da família real envolvido num escândalo de tráfico de menores e tudo mais. Mas eu acho que o filme nunca acerta o tom. Parece que meio que tentaram meter uma Erin Brockovich ali no meio. Com a repórter que é toda perua e os colegas são snobs. Então ela precisa provar. E aí tem o filho dela que arranja uma...
Né?
É, e aí aquele tem o filho dela que arranja uma namorada, sei lá pra quê. Tem umas coisas que estão ali meio que parece que é pra humanizar ela. Não. Mas assim, isso não tá cooperando com a história. Porque é óbvio que eu vou estar do lado da imprensa num caso desse tipo. Então você não precisa se esforçar pra humanizar ela pra mim, né? É, eu acharia muito mais interessante, por exemplo, explorar o motivo da assessora de imprensa do príncipe ser tão pamonha e tão iludida do que o filme tentar criar empatia para uma personagem que é óbvio que a gente vai torcer por ela, porque ela quer filmar a confissão de um pedófilo. Então, tipo, você não precisa humanizar ela para mim, você não precisa mostrar ela sofrendo porque ela não é aceita pelos colegas, tipo, sabe? Segue em paz. Eu acho que um grande problema desses filmes que recontam acontecimentos muito recentes, que tem 5 anos, tipo, é que eles não se dão ao trabalho de ir além de uma sucessão de fatos. Talvez porque não tenha dado tempo suficiente para compreender, de fato, assim, qual é a importância desse momento histórico, você precisa de uma certa distância. Então tem umas cenas cafonas do tipo, olha só, 3 mulheres na BBC, no meu tempo isso seria impossível. Ou então a repórter fala, ah, porque com o advento da rede social agora as coisas são diferentes. Ou então a editora fazendo discurso, é pra isso que fazemos jornalismo, pra dar voz às vítimas. E as vítimas mesmo são só fotos, né? São só fotos das meninas com cara de brava e tal, e a voz delas mesmo não saíram. E tudo isso são platitudes que a gente tá careca de saber. Então eu fiquei me questionando, pra que esse filme? É pra passar em colégio, pra convencer adolescente a fazer jornalismo? Ou você quer tratar de um assunto sério que envolve monarquia, crime e abuso? Eu acho que eles achavam que eles iam fazer um novo Frost Nixon, que nem é um filme que eu gosto tanto assim, mas que a cena da entrevista é super bombástica, né? E o filme inteiro tá te levando pra aquilo. E acabou saindo, sei lá, a Patrícia Poeta perguntando pra Dilma qual era a cor favorita dela. Então, terminou a entrevista, eu fiquei...
Citou Dilma, era ganhou isso? Iago,
hein? Caramba, hein?
Incrível. É, tipo, era isso a entrevista quando acabou? E eu fiquei, ué, E aí eu fui ver, de fato, a entrevista pra ver o que eles tinham mudado. E eu acho que eles tiraram momentos que não devia ter tirado, que seria muito mais incisivo momentos, ter deixado, né? Ali.
É importante.
E eles deixaram os momentos que, tudo bem, viraram meme na época. Que nem essa coisa dele ter ido lá na pizzaria em Woking lá. Uhum. Isso aí virou meme na época. Mas pra gente que tá aqui no Brasil, cara, isso aí não significa nada. Então, você tá jogando essa referência aí, mas pra mim isso não tem peso nenhum, sabe? Então, eu acho que eles ficaram muito nesse cercadinho de tentar referenciar um negócio muito recente, sem se tocar da importância do que eles estavam tratando.
Muito bem. Fala aí, Iago.
Cara, gostei muito que a Ieda foi antes de mim, porque agora que ela já falou mal do filme, eu posso falar bem. Mentira. Não, mas assim, eu sou uma pessoa bem mais interessada em Família Real do que seria recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Não sou um especialista, mas eu sei mais do que a média da população mundial. Então, realmente, é um tema que me interessa. Por uma questão de, enfim, a família mais poderosa do mundo, e é um bando de malucos, babuínos, bobocas, balbuciando em bando, como diria Minerva McGonagall.
E Bucetil também.
E Bucetil. É um tema que já me interessa. Assisti o filme, foi gostosinho. Eu achei que o maior acerto do filme foi conseguir reproduzir mesmo o clima de constrangimento total. Você fica, mano, querendo fechar a cara. Você fala, meu Deus, por mais que você já sabe o que aconteceu, tá, você consegue pegar tudo aquilo de novo, viver aquela emoção de novo. Por mais que tenha grandes pérolas que eles tenham deixado de fora e tal. Mas eu terminei e fui ver críticas, ver o que outras pessoas falam e tal sobre isso. O filme apanhou um pouco um pouco mais no Reino Unido do que em outros lugares, por eles terem mais intimidade com a história e tal. Mas muito por ser esse filme meio pointless, assim, tipo, meio que que a gente tá falando aqui?
Moral, meio, não tem.
Ele é um filme completamente factual, assim. Ele é jornalístico, quase. Ele vai lá, apresenta, ó, foi isso que aconteceu, veio fulano, ciclano, papapá. A galera também não gostou muito de ser voltado às mulheres da BBC, né? As produtoras, as jornalistas, tal, não sei o quê. Até a secretária do Príncipe Andrew, que é a Amanda Thirsk, que também tem um grande papel, porque ela é a pessoa que acredita no Andrew e, nossa, ela promove essa ideia, tal, não sei o quê.
E ela sai da entrevista triunfante, né? Nossa, correu tudo bem, foi ótimo.
Exato. Eu acho que o maior ganho do filme, e até nisso eu acho que eles foram meio fracos, foi de mostrar que, cara, como as redes sociais mudam o jogo pra fazer política, porque a coroa britânica, eles deixaram isso muito claro, que a coroa britânica tinha uma clareza de que a entrevista tinha sido ótima e que ia dar super certo, e aí a repercussão da rede social ia ficar fora de controle. Eles não deixam sugerido, e eu acho que eles podiam ter se dado essa liberdade de mostrar que a BBC que o canal tava pronto pra o canal tava ciente que a coisa não ia tão bem. Eu acho que podiam ter se dado esse direito. Eu achei que o filme peca por isso, assim. Falta liberdade falta ousadia, que é justamente o que a jornalista faz pra conseguir a entrevista, né? É tudo sobre a ousadia dela. Eu achei que pro filme faltou ousadia de supor certas coisas, de pressupor certas coisas, de forçar um pouco mais a narrativa. Porque, no fim, eu entendo... A gente até fez um braincast sobre isso, né? Da gente não ir avançando na culpa do Andrew, da coisa e tal, até uma questão jurídica, da questão da rede de pedofilia, essa questão do Epstein é muito séria, é muito grande, e até hoje tá reverberando, e toda hora a gente tem uma novidade do caso e tal. Então tem uma coisa de não querer culpar ele, tem uma coisa também de querer blindar jornalistas, de tipo, olha, elas estavam só fazendo o trabalho delas, elas não estavam querendo jogar ninguém na fogueira, não estavam querendo que eles perdessem o título e tal, não sei o quê. Mas ele acaba não assumindo posição de nada, assim. Ele passa meio em branco. Se você não tem o histórico da coisa, você sai de lá sem entender a dimensão do caso Epstein. Você sai de lá sem entender a dimensão da coroa britânica e a crise da coroa britânica, que eu acho que pra falar de mídia era muito importante, da perda de relevância, desse desmoronamento cartelado de cartas ali. Tem só uma cena que ele fala, bom, se a Rainha Elizabeth pedir pra gente tirar do ar, a gente vai ter que tirar do ar, porque, bom, não vou poder negar um favor pra Rainha, mas não entra nisso, não problematiza isso em forma alguma. E aí existiu da parte de britânicos, principalmente, e eu acho que isso também é um pouco de apego dos britânicos com a coroa, por mais que eles tentem não admitir, que eles se incomodaram um pouco de ser um filme focado na produtora e nas jornalistas ali do canal. E aí eu achei muito legal, assim, esse recorte, porque, enfim, a gente já viu The Crown, que é aquela coisa magnífica de como essa maravilhosidade da família britânica, como que eles se movem diante disso e tal. se eles fossem pelo mesmo foco de focar na família britânica no dia a dia deles, ia ser meio que uma reprise do The Crown, até porque é o mesmo diretor. Então eles foram lá, focaram e na redação.
Não ia fazer sentido também,
não ia fazer,
né?
Sentido,
porque
exato.
Como você vai criar a empatia por um personagem tão. Tá confessando uma coisa bizarra, né? Não
tem exato. Como. E se embananando ali na questão, né?
É.
E aí o pessoal se incomodou
com
um pouco.
Com perguntas simples,
na...
né?
Com perguntas simples
ele conseguiu.
Tipo, faltou preparação mesmo, assim. Foi um negócio bizarro. Mas focou na jornalistas, o pessoal ficou meio incomodado, assim, porque, pô, que recorte é esse e tal. Eu gostei muito, porque apesar de a gente gostar muito de ver gente poderosa se fudendo, eu sou bem brasileirinho, então eu torço pro Davi no BBB, sabe? Eu gosto mais ainda de ver gente pobre se dando bem. Isso é uma coisa que eu adoro. E aí o filme tem bem esse recorte, só que até isso fica meio perdido. Tipo, eles tentam não forçar, vai. Vamos dizer que vamos supor que fosse verdade, mas fica meio inexplicado. O tempo todo, a protagonista fica numa coisa de eu tô inadequado aqui na redação, eles não me aceitam, não me dou bem. Fica sem ponto, tipo, não dá pra ver porque que ela não se dá bem. Até porque, assim, podia ser uma questão de diversidade, mas ela tá rodeada de mulheres. O principal antagonista dela é um cara negro. Tipo, não, então não é uma questão identitária. Não é uma questão de trabalho, porque ela parece ser muito competente, entregar vários resultados diferentes e tal, e ela briga pra entregar coisas diferentes. Então fica meio assim, tipo, mano, por que a galera não gosta, só não gostava dela pessoalmente? Tipo, é um problema de trabalho. Fica totalmente perdido. Eu acho que esse é o padrão do filme, assim. Acho que o filme ele se preocupa mais em entregar a sucessão dos fatos do que entregar uma história, um pano de fundo, tipo, algo além do que a gente já sabe. E acho que tinha oportunidade, tinha espaço pra isso. Por outro lado, faltou, por mais que tenha faltado storytelling... não vou dizer que sobrou, mas se destacaram muito as atuações, assim. Eu achei que as atuações foram muito no ponto, foram muito bacanas. Tipo, por mais que tenham bons atores, porque na Inglaterra só existem 15 atores, aí eles ficam revezando, fazendo rodízio.
Todo mundo fez Doctor Who e Harry Potter.
isso. E o menino do Sex Education, que é um menino que eu amo, eu tenho um carinho pra aquele menino.
Gente, desperdiçaram aquele menino num
papel
bobo.
Ele começa assim, o filme começa com ele, parece que ele vai ser, meu, cara, um cara decisivo ali. Ele some, fica meio perdido. Mas achei que todo mundo tava lá muito comprometido, muito dentro, até porque acho que família britânica é uma coisa que eles sabem fazer muito, e BBC, são dois assuntos lá na Inglaterra muito fortes, tem muita propriedade do assunto. Mas é isso, assim, quem gosta, como eu gosto muito de conteúdo de audiovisual de trabalho, como eu falo, que é pessoas trabalhando e situações sociais de emprego, vai gostar. Quem gosta de família britânica, procure ajuda, que é uma coisa que eu não faço, mas vai gostar também. Só que, assim, é uma chance desperdiçada. Tipo, eu senti que foi uma chance desperdiçada. É um filme que eu gostei, mas foi uma chance desperdiçada, assim.
Bia, você sabe se a jornalista foi produtora do filme? Porque isso explicaria
ela é produtora
muita
executiva.
Coisa.
Então tá. Eu tava esperando pra falar isso na minha vez. Mas, assim, a explicação pra grande parte dessas críticas da Ieda e do Iago é o fato de que... Bom, primeiro que o livro é baseado no livro dela... Né? E ela é produtora executiva do filme. E assim, essas questões de tom são muito bem explicadas por isso. Ela tinha voz e ela puxou a sardinha. Claramente, tem uma sardinha puxada lá pro drama da Sam.
Pra mostrar ela superando as adversidades, isso. Né? Porque ela é uma mãe solteira, a mãe dela fica cuidando do filho dela.
Mas
o filho
nem
dela
isso é uma
tá
crise,
arranjando,
né?
Uma namorada.
Tipo, ela não sofre. Gente, ela fala, Deus. Mãe, fica com meu filho. A mãe dela fala, beleza, tranquilo.
Ela chora porque não chamaram ela pra ir numa reunião que ela queria ir.
Deixa a Bia falar, gente. Vamos lá, senão a gente...
Não tem problema. Eu concordo com absolutamente todas as coisas que estão falando aqui. E isso não atrapalhou pra que eu me divertisse. Eu adoro um filme de redação. Eu adoro. A minha mãe é médica. E quando passava ER, passa até hoje, né? Ela falava, eu me sinto trabalhando vendo ER. E eu me sinto um pouco trabalhando vendo esses filmes, vendo Newsroom, sabe? Vendo essas coisas. Só que Newsroom é muito, muito bom. Mas, cara, eu adoro porque eu fico... pensando, lembrando das coisas que eu já fiz, lembrando dos perrengues que eu passei produzindo Mamilos, sabe? É engraçado que esse filme, eu não sei explicar por que que ele é ruim, mas ele é legal. Porque ele é assim, diretamente um filme meio ruim.
Agora, tem essas cenas a Bia, que... Bia, você vai contar pra todo mundo agora que a Cris e a Ju levavam os cachorros pra redação e você tinha que limpar o cocô dos cachorros da Cris e da Ju, hein?
É. Cara, a gente...
É brincadeira, hein?
Não é, pelo amor de Deus. Eu achei muito engraçado uma coisa, que é a Sam, ela tem essa... Né? Eu entendo que tenha essa coisa da menina deslocada da redação, que sempre tem na redação uma pessoa que as pessoas acham que é menos inteligente, que não escreve tão bem, que apura umas pautas meio nada a ver, que na reunião de pauta sempre fala umas coisas e fica... Quê? Do que você tá falando?
Se a gente chamasse a Lupita?
Entendeu? Tem sempre essa pessoa. E você que trabalha em redação está pensando em alguém nesse momento, entendeu? E Alexandre Maron, que já trabalhou em 30 milhões de redações, está pensando em cada uma de cada redação, ou cada duas, enfim. Então a gente sabe que essa personagem existe. Mas como a Ieda falou, não tem a colinha do o que, que é que faz, né? Que, então assim, é isso? É que ela fala umas pessoas meio nada a ver? É que ela é ruim de apuração? É que ela é ruim de não ser... Ou as pessoas são preconceituosas com ela porque ela é meio peru? O que é? Que a gente fica meio pensando.
Na verdade, o que eles chegam a dizer ali é que eles acham que ela é muito focada em... Ela é meio tabloidesca. É. E aí eles meio que têm desprezo por ela.
Ficou no ar.
Mas beleza, assim, é uma fala. Acabou. Nunca mais.
Aí tem isso.
Problema.
Aí tem o toque de celular dela, galera. Toque de celular dela. É a música Porra. Don't Rain on My Parade, do musical Funny Girl.
Aí já conquistou a Bia, pronto, já foi.
O que é o musical Funny Girl? É um musical que alçou o Barbra Streisand ao estrelato, entre outras coisas. E ele conta a história de uma mina, que é o patinho feio. Que ela acha, que ela sabe que ela nasceu para o estrelato e para grandes coisas. E todo mundo fala, lindona, te enxerga, garota. É assim que eles falam na peça original. Caralho, garota, te enxerga, porra. E aí... É isso. E aí, ela quer botar que ela é tipo a Fanny Bryce, né? Que ela sabe que ela nasceu pra grandes coisas, mas que ela é subjugada, sem muito sentido, pelo preconceito. Eu achei muito... Cara, olha que sou eu falando isso e eu tenho uma fortíssima tolerância pra esse tipo de coisa. Mas assim, você tá sendo muito autoindulgente botando estoque de celular. E eu me impressiono de pensar isso, porque eu sou a pessoa mais... Gosto de tudo, me divirto de ir com filme, porra. Mas assim, eu achei muito engraçado. E toda vez que começava a tocar Don't Rain on My Parade, eu falava, ai meu Deus do céu, tá bom, garota, entendi.
Para
ai,
de pagar esse mico, Bia do Brás. Tira esse sutiã
amor,
de banana.
Você tá parecendo ali a Michelle falando
sutiã que... Sutiã de banana.
Sabe? Puta, ela é meio... Enfim, não vou nem
ela
falar
é
nada
Beatriz,
porque eu não quero.
Cara.
Ela é.
O não filme eu, pede Bia. Muito por empatia.
Pelo amor de Deus,
né?
Não eu.
O filme pede muito por empatia, por humanidade.
Bucetil do bucetil,
ele
como
não,
você
ele
disse,
não
né?
Bota, ele não bota o motivo pra isso. Aí você quer apoiar a galera, só que você não vê por quê.
E aí, tinha
eu
jeitos.
Acho que eles queriam mesmo fazer. Desculpa, tá todo mundo te interrompendo, Bia.
Tá tudo
mas
bem.
Mas eu acho que eles queriam mesmo fazer Erin Brockovich, e aí no meio tinha entrevista, aí virou Frost Nixon, então é um filme sem foco, assim, eles não sabem pra onde ir.
Cara, eu achei engraçado isso. Eu achei as partes da família, né, que a gente vê, eu achei que a gente ia encontrar ali uma história de ela vai se fuder porque ela não tem rede de apoio. Eu achei que em algum momento. Ela ia, então, assim, pedir pra mãe ficar com o filho. Ela falava, meu, eu tenho minha vida. Eu não posso ficar. Você teve o filho pra quem criar? Eu achei que ia rolar uma briga. E eu amei. Mãe, volta aqui. Você fica com ele mais uma hora. Fico.
Ela tá
fim
bom.
Da cena. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Porque eu dou risada. Tipo, é ruim, mas é bom. E aí, cenas que eu gostei de verdade. Que eu achei que são cenas interessantes.
Mas Bia, desculpa. Só respondendo. Mas é que eu acho que engraçado essa
perigo,
coisa
você quer falar alguma coisa? Conta aí, bobo.
Não. É porque em cima do que você tá falando agora, assim, essa coisa do produtor executivo, da autora do livro, tem tudo a ver, sabe o que é isso? A minha mãe era maravilhosa. Ela sempre me ajudou. Entendeu?
Isso, ela nunca negou.
É muito
ela nunca isso, negou ajuda.
Sabe? É muito isso.
Ela nunca
é
negou ajuda. Aí, uma cena que eu achei interessante... Que eu achei legal, assim, que é quando os dois estão ensaiando, cada um do seu lado, como é que vão fazer as perguntas, e se fulano falar tal coisa, aí eu acho que eu puxo tal coisa, né? E aí tem um momento ali que eles cruzam as cenas que parece que tá um respondendo o outro no ensaio. Ai, legal, bem pensado, eu achei interessante.
É uma das melhores sequências do filme,
é.
Só isso.
Mas também não é nada inédito,
que não diz,
né?
Do tipo, o que
não,
diz muito sobre
nada.
O filme.
Não inventou nada, não inventou nada, mas foi interessante. Eu gosto da construção da pauta. Então, a pessoa vai atrás, aí fica… Assim, pra você que nunca trabalhou em redação e tal, não é bem assim, é… Às vezes é mais complexo que isso e às vezes é um pouco mais besta que isso, depende. Mas o trabalho é bem menos glamuroso do que você convencer a pessoa, assim, né? Abrir a porta e falar que vocês precisam cobrir aquilo, né? Mas eu me divirto, eu acho engraçado. E eu fico lembrando quais foram as vezes... que aconteceu de eu pensar numa pauta que ninguém queria fazer, ou então da gente ir atrás de alguém que é muito difícil. Tem pra sempre, eu vou contar a história de um economista, que eu não posso dizer quem é, que a gente sempre chamava pro Mamilos, e a resposta
Gil
dele...
Gil do Vigor.
Brasil! A gente chamava, né, ah, vem aqui falar de economia brasileira, não sei o que lá, pro Mamilos. E aí, quem respondia era a assessora dele, que era... Boa tarde, Beatriz. Conversei com o... Quase que eu falei. Conversei com o fulano aí e ele me...
Ou a fulana.
E ele segue... Ou a fulana, fulane, e segue a resposta. Aí, em itálico, em outra fonte, não, mais grato. Tá ligado? É difícil, cara.
Ai,
é difícil.
Que desnecessário.
A gente aguenta essas coisas muito mais do que a gente aguenta um sucesso, né? Então... Eu adoro acompanhar essas coisas, eu me divirto, eu fico pensando, o Caio fica pensando e aí, fim de dia. O filme não é que ele é bom, mas ele é gostoso de ver. Eu adorei a cena da entrevista. Aí, depois que eu fui assistir a entrevista de verdade, eu fiquei, ah, puxa, podia ter sido muito melhor. Mas tudo bem. Então, assim, não tem uma coisa que é um lixo. Não é lixo, tipo, não veja. Vai ver, você vai se divertir. Como disse o Iago, eu também gosto de Família Real pelas fofocas. Eu assisti The Crown inteiro... Eu conheço mais ou menos essa história do filho preferido, né? Já é uma história antiga e tal. Legal. E aí agora eu fico curiosa de ver, pra comparar, a versão da série que o Prime vai fazer dessa história. Às vezes eles podem até aprender com os erros e fazer um negócio mais legal pra gente ter esse inteiro. Mas no fim das contas, um saco médio, não um sacão de fandangos, né? É um saco de 40 gramas de fandangos pra você comer.
Muito bem, ó. É. Antes do Ale falar, vou só rapidamente aqui concordar com diversos pontos. Assim como a Bia falou, eu também gosto bastante desses filmes que mostram dinâmica de redação, do papel e o poder do jornalismo. Eu tô sempre vendido pra essas histórias, gosto de ver como ainda mais que seja, por mais que seja romantizado e tal, mas eu gosto. Então, eu já começo gostando de ver esse mise-en-scène aí da redação, pra mim, me ganha.
Mise-en-scène!
Só que... Eu não sei se o filme vale a pena ser assistido pelos próprios méritos, assim. Porque, pra mim, ele só fez um pouco mais de sentido. E eu acho que as pessoas deveriam ver, se elas tiverem estômago. Ver a série da Netflix, que é o do Jeffrey Epstein, né? Que é Poder e Perversão.
Ai, caralho!
Acho que são 6 episódios ou 5 episódios,
nossa,
cara.
Alerta de gatilho gigante. Não, mas
eu não
tanquei,
não.
Cuidado,
tá lá.
Ali vai mostrar como o bagulho é horroroso e sujo, de uma maneira que eu acho que o filme não faz, assim, sabe? Fica parecendo meio... O cara, às vezes,
né?
Fica parecendo meio divertidão, né? Meio leve demais pro que eles estão tratando. Então, é o que a Ieda falou, o tom, ele não consegue se acertar, né? Então, pra quem não conhece essa história, pra mim, parece que fica meio voando, assim, né? Não, e eu conhecendo a história, acho que o filme não faz jus ao que realmente aconteceu. Então, e o filme, como vocês falaram, ele se admira, né? Excessivamente, assim, né? Nossa, como a gente é importante, né? Como a gente tá mudando o mundo e tal. Então, tem todos esses pontos ruins, mas assim como a Bia falou, também ele é bem direto ao ponto, né? Então, cara, você não vai sofrer, né? Não é não é um filme horrível, ele é direto, curtinho. Acho que a Netflix pensou esse filme feito pra... Você pode assistir no celular, no seu Apple Watch, no avião.
Isso. fica tranquilo que aqui ninguém vai brigar com você, diferente de certos diretores que eu não vou mencionar aqui, quem são, Christopher Nolan. Ninguém vai brigar com você.
Se você assistir na telinha do micro-ondas, tá beleza.
Ele assiste na sua geladeira que tem internet das coisas.
Isso.
Lá.
Então, é isso, assim. Acho que dá pra você assistir, conhecer um pouquinho do caso. Ele é direto ao ponto, mas tem que levar isso em consideração, né? Ele tem essa auto-admiração. Mas se você quiser realmente entender o caso, recomendo muito essa série do Jeffrey Epstein na Netflix. Mas, de novo, tem que ter estômago pra ver. Acho que o negócio se leva a sério, sabe? Eu acho que ali você… eu acho que o filme não faz isso. E pra mim, a pior questão é que fica parecendo brincadeirinha, sabe? Ah, não foi nada demais, foi só… Não, cara, o bagulho é pesado. A Ghislaine Maxwell lá, né, que era a namorada do
Epstein.
Eu amo,
Epstein. Que foi a primeira vez que eu ouvi Ghislaine em outra língua.
Ghislaine. Ela é pior do que o cara, assim. Ela fez coisas horrorosas, ela tava junto o tempo todo. E ele dizendo na entrevista que é mais amigo dela, né, conheceu… Exatamente. Pior ele falar que era mais amigo dela. Porque ela era maléfica, tanto quanto os caras que estavam ali. Então, recomendo você assistir a série. E o filme é isso aí. Vai lá, Marão, fala você.
Cara, é o seguinte, tem dois tipos de comfort food nesse mundo. Na verdade tem um terceiro, porque a Bia já usou também uma boa figura, que é o saquinho de fandangos. Talvez até nem fandangos, talvez até um genérico de fandangos. Né? Quando eu falo de comfort food, eu digo o seguinte, comfort food pode ser aquela comidinha da mamãe, da titia, da vovó. Pode ser, mas também pode ser tipo aquele PF decente ali, que você come de vez em quando por ali. Esse filme é um PF, entendeu? Ele é aquela coisa assim,
PF tem nutrientes, Maron, não vale.
Não. PF é aquela
não
coisa
assim, tipo…
Não aceito
essa figura de linguagem.
Não é maravilhoso, nem nada do tipo, mas assim, eu vou lá e passo meu almoço, né? Consigo resolver e tal. Então assim, eu gosto do gênero, naturalmente. Eu assisti o filme assim, aquele filmezinho que desce ali, você vê, passou o tempo. Tipo, eu faço, às vezes, eu deixo o telejornal tocando, sabe? E aí eu fico fazendo outra coisa. Esse é um filme desse tipo. E ele lembra…
Deixar telejornal tocando enquanto você faz coisa não é sintoma de jornalista, não sei o que é na vida. A pessoa que passa o dia inteiro com o negócio tocando no fundo, cara… Agora você… tá aqui, o seu,
né?
DRT tá aqui, ó. Não
me
precisa tirar.
Me entreguei.
Tá aqui.
Entendi. Não, mas tem uma coisa assim, tipo, que mudou nos últimos anos, mas assim, tipo, tem um canal americano, que é o Hallmark, que passa um monte de filme que você, assim, que você não liga e tal, não sei o quê, e que passa por aqui, tá? Esses filmes passam também muito aqui nos streamings misturados ali e tal. Eu acho que esse é um caso típico, assim, se esse filme não fosse um original ali, Netflix, assim, meio promovido, aquela coisa toda… Ele não ia ter essa repercussão toda.
Verdade.
Ele é o típico telefilme medíocre, que tem… E sem foco, e aquela… Essa coisa assim, tipo… Claramente, assim… Cara, faltou edição nesse filme. Faltou, assim, tipo, um mínimo de bom senso. Talvez até porque não tinha muito o que cortar, né? O filme vai ficar menor ainda, mais curto. Mais raso, mais isso e tal. Você vai vendo que tá cheio de derivações, de indulgências ali no meio do caminho. Você fala assim, mas por que essa cena tá aqui? O que importa é tal coisa. Aí, justamente na cena da entrevista, que é o grande momento do filme… É exatamente isso que elas falaram, tipo, é bom de ser o último, que você não precisa ficar explicando. É isso. Se você for assistir a entrevista de verdade, você fala assim, mas como é que essa porcaria desse momento não tá no filme? É o momento mais legal da entrevista e eles não colocaram. Entendeu? Então, assim, o filme, ele vai passando pelas coisas apressadamente e aí ele para em coisas que não têm importância real pra história, provavelmente porque a produtora falou assim, mas eu preciso mostrar minha mamãe me ajudando naquele dia, mas eu preciso mostrar como as pessoas me tratavam assim, com desprezo, mas eu preciso mostrar, não sei o que. Você sente uma coisa assim, meio… Então assim, esse filme, ele é o atestado da produção, baratinha, o que segura esse filme é que a história é boa, então gera algum interesse, e a segunda coisa é que o elenco é bom, o elenco é realmente muito bom. Não fora de série, até porque o filme não exige nada.
A famosa, ela, como é que é a gente Scully?
Anderson.
Ela não
a
tá Gillian muito Anderson. Afetadinha, assim, parecendo uma… né?
Cara, a entrevista é idêntica.
Ah, é?
A entrevista é idêntica, ela tá o tempo inteiro, assim… É.
Ela não seguiu a suposta recomendação do diretor e ela copiou todos os trejeitos da entrevistadora. É. Achei engraçado essa história, porque assim… Amigo, você dirigiu e ela ignorou você. Porque ela, porque a Gillian Anderson, ela faz o que ela quer.
Isso
quando
que
ela tá
eu ia falar. É uma atriz num patamar que, se ela quiser fazer ao contrário, você vai falar que não?
Não, assim, não é que a Gillian Anderson é tão poderosa assim. Mas é que a Gillian Anderson, a Gillian Anderson, ela é Scully. Ela pode fazer, ela assim, tipo, né, as pessoas gostam dela. E ao mesmo tempo, assim, ela tá de boa. Ela faz o que ela quer.
Eu gosto de ver ela.
Foda-se.
Pra quem, viu The Crown, ela tá menos…
Ela é a Margaret Thatcher em The Crown.
Pitoresca do que com a Thatcher. Que a Thatcher absurdo. Mano, ela bota a mulher como se fosse
interpretar...
o cacete do planeta.
A Thatcher de forma natural, não, assim. Porque ela não era natural.
Não, mas tem umas cenas da vida. Parênteses, cinemático The Crown. Tem umas cenas da vida pessoal da Margaret Thatcher que, quando ela faz, você fica muito desesperado, justamente porque ela é tamanha atriz que ela bota em colisão essa coisa férrea da Margaret Thatcher numa coisa assim, tipo, fazendo comida pro maridinho. Cara, foda.
Então, mas aí no fim das contas é isso, assim. Acho que é um filme o filme, ele é de uma mediocridade absurda, nesse sentido. Mas, assim, é um filme que você assiste, você aperta o play. Cara, você não percebe. Quando você vai ver, o filme acabou. E quando acaba, assim, aconteceu exatamente o que a Ieda falou. Aconteceu aqui em casa com a minha companheira, que é uma rata de como é que é? Baseado numa história real, que é a Flávia, que eu sempre falo. Assim, eu e a Flávia, a gente olhou pra cada outro e falou assim: mas foi isso? Aí eu imediatamente, porque assim, eu lembro da história, mas eu, sinceramente, eu não tinha visto a entrevista na época que aconteceu. Eu vi os cortes da entrevista, os cuts, né?
Os cortes.
Então eu peguei e fui assistir a entrevista. Eu falei, eu me diverti mais assistindo a entrevista do que eu me diverti assistindo o filme, porque a entrevista realmente é uma boa entrevista. Então, assim, um filme, de novo, quem gosta de filme desse tipo vai passar, vai descer, e o filme vai passar macio. É comfort food, como eu falei, mas ele é muito mediano. E piora, e acho que, assim, talvez o pior coisa dele é essa coisa de, assim, gente, o filme não, ele, assim, e ele é muito curto e rápido e tal, o filme não dá contexto nenhum, as coisas não têm o peso realmente que elas tinham que ter. Tem um problema gravíssimo ali, assim. Ah, eu não quero ser expositivo, provavelmente, assim. Porra, você gastou tempo.
E aí eu sou obrigada a ver
a
namoradinha do seu filho.
Porra.
E você não quer ser expositivo.
Exatamente.
Né?
Ótimo aquele menino, inclusive. Filho do ano.
Filho do ano.
Completamente. Perdeu o foco completamente. Então, assim, começa bem. Aquela sequência inicial é muito boa. Dele tentando tirar foto e tal, não sei o que. Aí você fala: opa! Aí o filme vai dar aquela. Ó, gente, é isso aqui, gente. Ó, o orçamento é tal. Eu tenho tantas semanas para gravar, o filme é isso, vamos que vamos. Aí a Sam McAllister lá fala assim: mas dá para gravar uma ceninha que eu peço para a mamãe, não sei o que lá, por favor? Ai, gente, porra, a Sam McAllister tem palavra final na porra do negócio. Tem, grava a cena que ela pediu, vai. É isso. É isso aí, é isso que nós temos, assim. Mas eu, de novo, para mim foi ok. Tipo, comer um saco de... Mandangos.
Muito
não
bem.
Foi mandangos. É um filme que não dói.
Vamos
não
dar
dói,
notinhas?
Não dói nada, não dói nada. Vamos. Quero avisar quem tá ouvindo no áudio. Se quiser ver a minha gata sendo uma terrorista do caralho no vídeo, tem agora. Ela derrubou a boneca Glinda, derrubou não sei o quê. Eu foquei nela, ela ainda derrubou o pedestal da boneca. Então, assim, sinceramente...
Muito bem.
Quem que chama Luísa Mel pra mim? É isso que eu quero saber, entendeu? Vai.
Ieda Marcondes.
Duas estrelas. Não vou nem explicar, já tá explicado. Duas estrelas.
Bia Fiorotto.
2,5, porque eu pelo menos me diverti.
Eu também vou de 2,5. Iago Vinícius.
Eu também dou 2,5. Queria dar 3, tentei de tudo, mas não tem como.
Deus é minha testemunha.
Ale Maron.
2,5.
Oh. Olha!
Eu ia falar mais cedo assim, tipo, esse, eu ia abrir minha fala com esse é o típico filme de 2,5 estrelas, mas eu ia entregar minha pontuação. Aí eu fiquei na minha, deixei pra cá. 2,5.
A média
dois
deu
2,4.
Que é 2,5. Um filme 2,5. Podia ser pior, podia ser
melhor.
Podia ser muito melhor. Fica aí. É, eu espero que alguém traduza pro inglês esse cinemático. Pro pessoal que tá fazendo a outra série. Isso sempre acontece, é uma coisa. Acontece, nosso ouvem, público internacional, né? É, pra poder ajudar o pessoal que tá fazendo a série a não repetir os mesmos erros. Vou querer ver essa série e fazer essa rivalidade feminina entre duas produtoras.
E talvez seja bacana. Um assunto pra uma série mesmo, né? Porque você precisa de tempo pra contextualizar
verdade.
As coisas.
Vão ter três partes. Não sei de que tamanho são essas três partes, mas é de três partes.
Muito bem. Então é isso. Fica por aqui o cinemático de hoje. Obrigado, gente. Um beijo.
Não tem spoilers, porque você sabe o que aconteceu. É só você ver no YouTube.
É,
tá lá.
O spoiler é Jeff Epstein é uma pessoa terrível e todos que estão em volta dele também.
É. Tchau.
Beijo, gente. Beijo.
Tchau. Até a próxima.
Partiu.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.